Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, o papel da pregação no culto. Aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maio, pastor Jeremias Couto. Pastor Jeremias, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. O que dizer do tema de hoje, pastor Jeremias?
Meu querido Reverendo Gleibson Andrade, meu querido Reverendo Kleber Maia, muito obrigado pelo privilégio de participar mais uma vez do episódio. Da última vez tive problema de saúde e não pude participar, mas aqui de volta para este tema que eu considero extremamente importante, principalmente para nós pentecostais, porque não caindo no terreno da generalização, mas a ênfase que se dá muitas vezes àquele culto fervoroso, aquele culto onde as emoções acabam tendo predominância, muitas vezes essa ênfase leva à perda da ênfase na pregação. E como estudamos semana passada, inclusive aquele texto, que é o texto-áudio da lição da semana passada, ali se menciona também doutrina, e quando se fala de doutrina, estamos falando de ensino, estamos falando de pregação. Ou seja, um culto completo é um culto onde a pregação tem proeminência. Por isso, eu entendo que é muito importante a gente tratar tratar deste tema, para contribuir para as nossas igrejas em todo o Brasil.
Bem, Pastor Kleber Maia, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Meu companheiro, o que dizer desse tema? Com um apêndice aqui que eu quero fazer antes da sua fala. Diga-se de passagem, eu acredito que nós estamos, durante todo esse trimestre, falando enfaticamente temas relacionados à igreja. E eu diria que esse, sem dúvida, como disse o pastor Jeremias, a importância dele aumenta. Porque é a hora mais sagrada, né? Fazendo uma analogia, comparando com ao nosso ambiente de necessidade biológica, a hora mais sagrada do ser humano é a hora da alimentação. E eu julgo que a pregação é a hora da alimentação da igreja. E o que dizer, pastor Kleber Maia, já que é um dos temas que tem investido pesquisa, né? Bastante pesquisa. Tem vindo da sua parte em cima desse tema. O que dizer do tema de hoje, Pastor Kleber Maia?
Pastor Gleibson, a paz do Senhor, a paz do Senhor, Pastor Jeremias Couto, todos os ouvintes do PodBD, é sempre uma alegria, um prazer participar de mais um episódio, e esse, sem dúvida nenhuma, com alegria redobrada, primeiro por ver um tema como esse sendo estudado em toda a EBD no Brasil e em outros lugares que usam essa revista. E poder então gerar essa discussão e entender qual é o papel da pregação no nosso culto. Além disso, é um tema realmente que me é muito caro e que eu tenho contribuído com o crescimento de algumas pessoas, alunos, e que me dá grande alegria falar sobre ele. Eu creio que será um tempo muito precioso para a Assembleia de Deus em todo o Brasil falar sobre o que a pregação realmente deve fazer ou qual o papel dela no culto.
Muito bem. Pastor Jeremias, eu vou lhe lançar já a nossa primeira questão, que dá base, né, ao início da nossa reflexão. Uma mensagem que cita versículos, mas não explica nem aplica a verdade do texto. Pode ser considerada uma mensagem bíblica, Pastor Jeremias?
Rapaz, a pergunta é provocante, porque claro que nos versículos que citamos, estamos citando a palavra de Deus. O grande desafio com a citação de versículos é exatamente esse: a não exposição do texto e, por outro lado, eventualmente a citação de versos isolados que não tem nada a ver até com a proposta de quem está citando os versos. Então, eu me lembro aqui, de minha memória, quando Esdras expôs a palavra, no caso do Pentateuco, ele colocou pessoas estratégicas dos diferentes lugares diante da multidão para que essas pessoas explicassem a palavra de Deus ao povo. Então havia a leitura do Pentateuco e depois essa explicação da palavra ao povo. Em outras palavras, citar versículos, eventualmente até no horário de ceia ou em momentos específicos, até para aguçar o interesse das pessoas pela palavra de Deus. Às vezes até há pessoas que citam versículos que nem existem na Bíblia, né? Mas a culto, ele não pode prescindir da exposição da palavra, e o companheiro muito bem observou, não é, que é como a alimentação. Digamos que todo aquele processo que vem antes seriam as preliminares do culto mesmo, não é preparação para a mensagem, já é o culto, mas são as preliminares. Há certos restaurantes que até chegar o prato principal, eles servem aqueles pratos, principalmente a cozinha francesa, não sei se a portuguesa é assim, mas a cozinha francesa, e esses grandes chefes, né, eles vão entrando com aqueles pratos chamados de entrada, até chegar ao prato principal. Eu estou usando a ilustração para dizer que a exposição da palavra é o prato principal, não é? E ele precisa ser degustado, precisa que o povo sinta o sabor desse alimento, e isso implica em que o chefe, ou seja, o pregador, aquele que prepara, aquele que tem que fazer o equilíbrio, a harmonia entre os sabores, ele tem essa graça de Deus e tem esse conhecimento também, porque são duas coisas que andam juntas para fazer uma boa exposição, e o culto não prescinde disso. O culto só é completo quando há a exposição da palavra de Deus.
Pastor Kleber, o que dizer, além dessa boa e ampla resposta do pastor Jeremias?
Pastor Gleivson, é muito importante a gente entender o que o pastor Jeremias já bem falou. A exposição da palavra, como Esdras fez lá, fica claro que não é apenas você ler o texto bíblico, mas sim você fazer com que as pessoas entendam. É isso que o texto lá de Esdras mostra, é explicar de maneira que as pessoas entendam. Então, todo texto que a gente vai ler na igreja, esse texto tem uma verdade. Essa verdade tem também uma intenção do autor. E isso precisa ser exposto e aplicado à vida das pessoas para que elas possam sair dali com aquela verdade da Bíblia e entendendo como aquela verdade vai moldar a sua vida, vai modificar seus comportamentos, suas atitudes. E isso é algo que nós vemos na própria Bíblia, os próprios autores bíblicos, né? Por exemplo, Pedro, no dia de Pentecostes, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Aí ele cita o Salmo quando ele diz: olha, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aí ele diz: meus irmãos, acerca de Davi, que escreveu esse Salmo, me permita dizer que todos nós sabemos onde é o seu túmulo, que está até hoje entre nós. O salmista não podia estar falando de Davi, ou Davi não podia falar dele mesmo, porque ele morreu e a prova disso é que o seu túmulo está ali agora. Jesus, ele foi morto, mas ele ressuscitou, o túmulo está vazio, então ele não viu a corrupção. Então ele pega um texto, ele explica esse texto, ele aponta esse texto para Jesus e agora vai trazer as implicações disso. Se esse Jesus é de fato quem morreu e ressuscitou, então Ele é aquele em quem há salvação e vocês precisam crer. E o resultado disso realmente é muita gente convertida naquela primeira exposição da palavra feita na igreja cristã, né, após o Pentecostes. Então, cada mensagem que nós ouvimos da igreja deve ser uma mensagem bíblica, não apenas porque ela citou versículos. Existem momentos, eu já tive a oportunidade de estar em culto, onde aquele que iria pregar, ele parecia um computador da quantidade de versículos que ele sabia e que ele citava de cabeça sobre aquele tema. Mas quando terminou tudo aquilo, a única coisa que a gente tinha certeza é que aquele irmão tinha uma memória boa. Mas não tínhamos explicação, não tínhamos a exposição e agora com aplicações para alguém entender como aquele texto realmente faz sentido e deve ser vivido pelas pessoas. Então nós precisamos entender que a pregação de fato é fundamental no culto. Mas a pregação bíblica é aquela que ensina, e só ensina quando ela explica e quando ela mostra às pessoas a forma como elas poderão aplicar à vida o que elas acabaram de ouvir. Isso seja num culto evangelístico, seja num culto de ensino, em qualquer em que se exponha a palavra, é preciso que haja essa explicação, essa aplicação, seja uma mensagem temática ou seja uma mensagem textual, precisa que haja isso. E, no entanto, muitas vezes nós não vemos isso, porque para se fazer essa explicação e aplicação, é preciso que o pregador reflita, que o pregador pense, que o pregador monte realmente o seu esboço, as suas ideias. E, no entanto, muitas vezes no meio pentecostal a gente leva muito a sério a ideia de receber de Deus a mensagem e parece que o Espírito Santo vai dando na hora, mas e o pregador muitas vezes não se preocupa em realmente estruturar a sua mensagem. No entanto,
Pastor Kleber,
Deus nos dá a palavra
permita,
da Bíblia, né? Pois não, Pastor Gleibson?
Me permita fazer uma colocação, talvez até reforce, porque eu reajo aqui como o nosso ouvinte. Pastor Kleber, me permita fazer uma colocação, porque eu reajo aqui como o nosso ouvinte. Eu não vejo o problema de que a gente, que a própria Assembleia de Deus, ao longo do tempo, e dependendo, obviamente, de cada região, e eu vou falar do contexto Nordeste, no que diz respeito a duas igrejas que eu conheço muito, uma porque eu me converti nela, fui batizado e tudo, que é a igreja no Recife, e a outra no Rio Grande do Norte, onde eu passei também boa parte da minha vida e crescimento ministerial. Eu acredito também que houve uma, e eu gostaria que comentasse nesse ponto, para não parecer de nós um juízo, não é? Sem considerar a evolução do tempo. A própria igreja evoluiu, eu acho que gostaria que falasse, já que tem tempo de pesquisa e deve ter maturado também a sua própria estrutura para poder mentorear pessoas nesse sentido. O próprio pregador assembleano, eu acho que houve uma evolução nesse sentido, porque houve tempo também que o próprio contexto da igreja se valorizava muito pessoas com essa grande capacidade de memória, como já citou bem, e algumas pessoas ficavam até com aquela condenação em si por não ter alta capacidade de memorizar versículos. Me corrija se eu estiver enganado.
Pastor Cleibson, eu creio que, de fato, nós hoje estamos vivendo um tempo diferente, né? Muitas pessoas já não vemos assim essa pregação em que muitos versículos são citados. Porém, eu diria que, ao mesmo tempo que nós avançamos um pouco mais no que diz respeito ao pregador trazer explicações ou aplicações, infelizmente, nós caminhamos muito também num tipo de explicações ou aplicações que não são as melhores, que são a alegorização do texto. Hoje eu vejo pessoas muitas vezes realmente tentando explicar o texto, porém fazendo isso com uma forma alegórica, trazendo explicações que estão totalmente fora daquilo que é o sentido original ou a intenção original do texto. E com isso nós temos mais de fala sobre o texto, mas menos de real entendimento do que o texto verdadeiramente diz e qual é a intenção do autor ao colocar as palavras no texto. Então eu creio que a gente começou a entender que precisa realmente se dedicar mais a um texto e explicá-lo, mas precisa crescer ainda no que diz respeito à forma de fazer isso, para não fazer apenas uma fala sobre o texto e fugindo daquilo que de fato o autor bíblico disse e como isso significa para nós.
Muito bem. Bom, nossa segunda questão, dessa vez o pastor Kleber começa e o pastor Jeremias faz as suas ponderações e considerações e complemento. Bom, a nossa segunda questão trata do seguinte: quando pregamos um texto do Antigo Testamento, devemos apontar para Cristo, e como fazer isso, pastor Kleber Maia?
É muito importante compreender que a mensagem central da Bíblia é sobre a obra de Deus em Cristo. Essa é a grande verdade das Escrituras, que está colocado aí como um grande plano de Deus em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas o tema central das Escrituras é a redenção do homem por meio de Cristo, ou a obra de salvação que Deus realiza por meio de Cristo. Então, mesmo quando nós pregamos um texto do Antigo Testamento, nós não podemos ficar apenas com aquele texto. Se fizermos isso, nós vamos estar fazendo um estudo judaico do Antigo Testamento. Imagine que alguém simplesmente estudou sobre a história de Davi, a história de Abraão, ou estudou sobre a lei de Moisés e parou por aí. Então alguém pode simplesmente dizer: isso é história sobre o passado, mas não tem nada a ver comigo no século XXI e principalmente não é uma mensagem cristã. E nós precisamos, no entanto, em cada texto, olhar como esse texto contribui para esse entendimento da grande história de salvação, do grande projeto de redenção da humanidade. E a maneira principal como nós vemos isso é olhando o que Deus fez no texto. E infelizmente, muitas vezes alguém prega um texto do Antigo Testamento para olhar o que o homem fez e diz assim: olha, faça como Davi, faça como Ana, seja como Sansão, e coloca então a personagem bíblica como o centro, e não olhando o que Deus fez, né? Mas nós devemos olhar para o texto e procurar ver o que Deus está fazendo. Então, por exemplo, no texto de Daniel capítulo 3, não é a igreja que fica de pé e nós precisamos ficar de pé em qualquer situação, mas é o Deus que livra os jovens da fornalha, e por isso que a igreja precisa ficar de pé. Então a igreja de pé, ou o fiel de pé, não se curvando, já é uma ação secundária.
Bom, aquilo... Se me permite, pastor Kleber.
Pois não, pastor Jeremias.
Esses dias eu vi pregação alegórica baseada nesses três capítulos de Daniel, e nesse caso aí o pregador estava aplicando alegoricamente, dizendo que os três jovens hebreus que passaram pela fornalha representam o povo de Israel que passará pela grande tribulação, e que a ausência de Daniel no episódio da fornalha representa a igreja que não passará pela grande tribulação, ou seja, alegoria.
Jesus
pura.
Cristo.
Alegoria
Ninguém
pura.
Pode dizer que ele não é criativo, né? De fato, criativo ele é. Mas aí, olhando um texto como esse, eu não vou enxergar o que os jovens fizeram, mas principalmente enxergar o que Deus fez. O que Deus fez? os livrou de ser morto na fornalha de Nabucodonosor por causa da sua fé. Agora, depois que eu localizo no texto o que Deus fez, agora eu preciso me perguntar como Deus faz esse mesmo tipo de ação por meio de Cristo na nova aliança. E agora eu vejo que Cristo também nos livra da fornalha, e Deus tem uma fornalha que é mais quente do que a de Nabucodonosor, e Deus nos livra dessa fornalha por meio de Cristo. Se Cristo, ou aquele que parecia o Filho dos Deuses, entrou no capítulo 3 de Daniel na fornalha, aquele que de fato é o Filho de Deus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter nele o livramento da fornalha. E assim eu enxergo a obra de Deus e como então Cristo cumpre essa obra na nova aliança. Eu vi uma mensagem, ouvi e vi, estava lá, uma mensagem muito, muito tocante sobre adorar a Deus. No texto lá de Êxodo, capítulo 15, 16, Miriam com seu tamborim adorando a Deus, e o pregador dizia, agora pegue o seu tamborim e adore a Deus. Mas ele deixou de fazer aquilo que seria a coisa principal. Não apenas falar da abertura do mar e do livramento, mas mostrar como, se aquele povo tinha razão de adorar a Deus porque foi livre de Faraó e da morte no mar, nós temos razões muito maiores de adorar a Deus porque fomos livres da condenação eterna por meio da obra de Cristo. Então, sim, pegue seu tamborim, mas não pela mesma razão de Miriam, pela razão que nós temos agora por meio de Cristo, que é muito maior, né, do que a razão que Miriam tinha para adorar a Deus. Então, uma das maneiras principais de a gente olhar para Cristo ou apontar para Ele em qualquer texto do Antigo Testamento é olhando como Deus fez ou como Deus está agindo no texto e então apontando agora como Deus faz isso por meio de Cristo. E a outra forma é a gente olhando se o texto aponta alguma ação que aprova ou que Deus desaprova, alguma ação que revela fé ou incredulidade, se tem alguma ação que demonstre obediência ou desobediência. E agora, olhando para esse princípio do texto e trazendo a vida dos ouvintes, mas apontando principalmente para Cristo como grande exemplo de obediência, e além disso, a graça de Deus por meio de Cristo como fator essencial para que nós possamos fazer aquilo que devemos: crer em vez de ser incrédulo, obedecer em vez de desobedecer, conforme o texto apresenta. Ou seja, encontra-se a verdade do texto, olha-se então os princípios que há nesse texto e em seguida se vê como isso pode apontar para Cristo, seja ele o executor dessa obra ou o modelo melhor de nós cumprirmos isso, e assim todo o texto do Antigo Testamento, seja ele de Gênesis a Malaquias, nós podemos encontrar um caminho que aponte para Cristo, porque afinal de contas não há, aí é uma questão muito importante que eu deixar como frase final para os nossos ouvintes aqui do Pod EBD, por que nós precisamos apontar para Cristo na pregação? Porque não há nenhum benefício espiritual garantido sem Cristo na Bíblia Sagrada.
Pastor Jeremias, diante da sua jornada, não é, que de púlpito, tanto como mensageiro da noite, como adorador, né, no culto, participando do culto como adorador, na sua experiência, né, o que dizer dessa nossa segunda questão?
Meu querido pastor Gleibson, a exposição do pastor Kleber foi muito completa e ele me faz reportar para Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores. Ele usou uma ilustração, uma metáfora, né, do seu próprio país, né, da Inglaterra, dizendo dizendo que todos os caminhos da Inglaterra, não importa de onde eles partissem, eles chegavam a Londres. E ele usou essa ilustração exatamente para ilustrar o que disse o pastor Kleber Maia, ou seja, na Escritura, todos os caminhos levam a Cristo. Desde Gênesis ao Apocalipse, todos os caminhos levam a Cristo. Não há como pensar de uma outra forma. E o pastor Kleber fez uma boa exposição, que não há necessidade de acrescentar muita coisa, né? Ou praticamente nada. Eu só faço aqui uma consideração minha, pessoal. Por exemplo, eu preguei domingo passado baseado naquela narrativa que conta a invasão da Síria contra o Reino do Norte, em que Eliseu é instado pelo rei, porque duas crianças já haviam sido mortas, aliás, uma criança já sido morta, para alimentar as famílias, e Eliseu então profetiza: amanhã, a estas horas mais ou menos, haverá fartura na porta de Samaria. E toda a narrativa conduz para aqueles leprosos que vão ao acampamento sírio, e lá os sírios fugiram por ação de Deus, claro, os soldados, por ação de Deus, eles encontraram fartura e ao final eles disseram: estamos aqui comendo, não é? E hoje é dia de boas novas, precisamos levar essas boas novas aos nossos irmãos. Então eu fiz toda a aplicação do texto e aproveitei principalmente essa parte para falar sobre quais são as boas novas da igreja nos dias de hoje. Ou seja, sempre tem que levar a Cristo, e como disse o pastor Kleber, não só como executor, mas também de que forma ele faz aquilo melhor hoje no tempo da nossa dispensação da igreja.
Bom, nossa terceira questão, dessa vez pastor Jeremias: se ensinar é uma exigência para o ministério pastoral, investir no preparo pessoal é fundamental para o pastor? Em que áreas, principalmente, esse investimento deve acontecer, pastor Jeremias?
Eu acredito que o investimento pastoral deve ser aplicado exatamente naquilo que é a prioridade do pastor. Eu tenho uma visão que eventualmente pode até ser divergente de uma concepção muito ampla que se tem do pastorado hoje, principalmente na Assembleia de Deus, que o pastor tem que cuidar da administração, o pastor tem que cuidar das construções, o pastor tem que cuidar da área social e tantas outras coisas que sobrecarrega o pastor, e acaba que ele não tem tempo de cuidar daquilo que é a sua prioridade, que é exatamente a palavra. E eu me reporto aos apóstolos, quando surgiram os primeiros problemas na igreja primitiva entre as viúvas judias e helênicas, as judias sendo privilegiadas em detrimento das helênicas, e eles disseram: então vamos constituir aqui pessoas. Foi quando se instituiu o diácono, né? A diaconia na igreja como função. E ele disse: vamos construir outras pessoas para que cuidem dessas questões, porque a nós nos compete permanecer na oração e na palavra. Então eu trago isso para a realidade de hoje. Ao pastor, essas são as duas colunas que sustentam o seu ministério: oração e palavra, não no sentido só da sua devoção pessoal, mas no sentido de se preparar, de se preparar. E graças a Deus, e você na primeira pergunta falou sobre a evolução dos tempos, eu entendo que há 20, 30, 40 anos, os nossos líderes não tinham os recursos que temos hoje. Né? Eles faziam dentro dos limites que dispunham, dentro da capacidade que dispunham, e eu entendo perfeitamente isso, mas hoje não, hoje nós temos aí recursos em abundância. O próprio pastor Kleber nessa área, tendo uma atuação brilhante nas redes sociais, e tantos outros que disponibilizam ferramentas, meios, recursos. Hoje você carrega uma biblioteca para onde você quiser, dentro de um smartphone, dentro de um Kindle ou coisas do gênero. Então, os recursos estão à mão, estão disponíveis. Bíblias em diferentes versões, você carrega dentro de um smartphone. Então, eu trago a questão para a vida prática. Né? O pastor tem como buscar, o pastor tem como se preparar, o pastor tem como, claro, orar a Deus, pedir a direção, tem de perceber o que o rebanho precisa, qual é a necessidade básica do rebanho. Tudo isso aí ele tem de considerar, mas ele tem meios para buscar, ele tem recursos para buscar e com isso preparar um excelente prato, digamos assim, preparar um excelente sermão para entregar à igreja e principalmente, não estou falando nem de itinerantes, mas os pastores, mais do que os itinerantes, ele tem que estar ali, domingo, terça, quinta, domingo. De repente pode ter outros auxiliares que possam ajudá-lo, mas a responsabilidade, a prioridade é do pastor da igreja em ensinar a palavra, expor a palavra.
Pastor Kleber, o que dizer além dessa boa e ampla resposta do pastor Jeremias?
Pastor Gleibson, de fato é muito claro que o pastor Jeremias já falou da disponibilização de recursos que nós temos hoje e como isso é algo extremamente facilitador para o pastor. Porém, é aquilo que a palavra de Deus mesmo nos diz, é a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Nós vivemos hoje uma época em que a igreja realmente ela cresceu em muitos aspectos. Há muitos anos atrás, você chegava numa igreja pentecostal e a grandíssima maioria do povo era de pessoas quase sem nenhum tipo de estudo, né? Nenhum crescimento acadêmico, secular, pessoas, às vezes, em sua maioria, semi-alfabetizadas. Mas essa não é a realidade da Igreja Assembleia de Deus hoje no Brasil. Nós temos em praticamente toda a igreja, e eu já fui pastor em igrejas em comunidades rurais, em cidades pequenas, continuo sendo pastor numa cidade pequena aqui no interior do Nordeste, mas nós temos na igreja pessoas que são formadas com especialização, mestrado, pessoas que ensinam, pessoas que em suas áreas de trabalho elas têm um ensino e muitos jovens que estão também já na universidade, muitos universitários. Então, o nível que se espera hoje de exposição, de explicação da Bíblia, obviamente ele é muito maior do que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás, porque o próprio público que está hoje na igreja, ele é mais evoluído nesse aspecto de entendimento, de conhecimento, e o pastor sim tem muito à sua disposição. Mas também ele precisa entender que precisa evoluir, avançar neste conhecimento. Então, áreas como a hermenêutica, a interpretação da Bíblia, é algo fundamental para o pastor. Porque, às vezes, por não estudar bem a interpretação da Bíblia, nós vemos ainda pessoas fazendo distorções, né? Lê o texto, mas entende de uma forma errada, por não entender o contexto, inclusive cultural, por não entender realmente como aquela palavra ela precisa ser entendida, usando os princípios hermenêuticos que nós entendemos. Estudar a homilética é fundamental Porque nós precisamos não apenas saber entender o texto, mas saber também organizar essa exposição de forma que o público possa entender, de forma que haja ali uma compreensão daquilo que é a verdade daquele texto, né? Nós comumente vemos, infelizmente, no meio pentecostal, aquilo que a gente, de forma divertida, brincando, diz nas aulas de homilética que os três passos que muitos pregadores seguem é, primeiro, ele entra no texto, depois ele sai do texto, e terceiro, ele não volta mais para o texto. Então ele simplesmente, de Davi, pula para Abraão, vai para o Apocalipse, volta para o Gênesis e fica... Não há uma unidade temática, porque na realidade ele não está com uma estrutura homilética para sua exposição. Então é necessário isso, é necessário entender como nós podemos utilizar recursos que facilitam a compreensão, recursos indutivos que fazem com que a audiência reflita melhor, aplique a si mesma e esteja mais atenta ao que está sendo dito. Então são técnicas de comunicação que são úteis e que, quando você olha o Novo Testamento, quem lê e estuda vai ver que o apóstolo Paulo, ele tinha técnicas, né? Ele usava a técnica de uma pessoa imaginária que estivesse fazendo perguntas a ele, né? A diatribe, ele colocava a questão utilizando o próprio pensamento das pessoas que lhe ouviam, fazia uso de autores para que elas ficassem mais personalizada a mensagem, ou elas entendessem que ele conhecia bem do que estava falando. Então, são recursos que o pastor precisa ter: estudar a hermenêutica, estudar a homilética, estudar a maneira de expor as escrituras de uma maneira que a audiência possa ouvir, entender, aplicar a vida. E aí, já que estamos falando de comida desde o início, quando a gente olha para uma pregação, ela deve ter um tema, ela deve ter o seu tema principal, que será desenvolvido ao longo de todo o momento da exposição. É a gente pensar, se você for... Pois não, pastor Gleison.
Pastor Kleber, me permita, porque é impossível não me vir à mente, porque aqui em Portugal, e eu acredito no Brasil também, em alguns restaurantes que servem comida mediterrânea, tem um prato típico chamado paella, que é, na realidade, uma mistura de frutos do mar. Mas seria um absurdo, e aí é por isso que eu volto à questão da questão da comida. Quando colocou questão do tema, eu comparo muito quando a gente vai ao restaurante, ninguém diz assim, não é? Não, não, me dê de tudo, não é? Ninguém pede de tudo no restaurante. Normalmente tem uma carta, não é? Tem um menu, tem uma coisa que a gente vai lá e tem um prato, né? Pode ter um prato principal, uma entrada, uma sobremesa, mas uma coisa, quem come de uma maneira organizada também, né? Se podemos aplicar também a analogia e comparar, quem está levando o alimento à mesa precisa também ter esse cuidado, né?
Perfeito. E quando você olha um prato num restaurante, e aí não estamos falando daquele restaurante self-service, que o cidadão vai lá e vai colocando um pouco de cada coisa e não tem mais nenhuma identidade aquele prato. Mas quando você vai a um restaurante que um chefe prepara o seu prato, ele tem um nome. E esse nome, geralmente, é o nome do ingrediente principal com os seus acompanhamentos. Então, se é um camarão, é um camarão a tal coisa, ou se é uma paella, você já sabe que é um risoto de frutos do mar. Então, o elemento principal ali é o fruto do mar acompanhado do arroz. Se você vai pedir uma macarronada a Gomes de Sá, um bacalhau, alguma coisa, o prato principal é aquele. A pregação também é assim. Existe um tema, que é o tema do texto que você está trabalhando, ou um tema que você elegeu para apresentar naquela mensagem. E as outras questões ali são acompanhamentos. Mas, infelizmente, tem muita pregação que parece aquele prato de self-service que tem de tudo um pouco e, no final, não tem um nome. Resultado, as pessoas vão para casa e até dizem assim, ah, a mensagem foi boa, mas foi sobre o quê? Ah, foi muita coisa, mas foi boa. Mas esse muita coisa que foi boa, o fato é que as pessoas quase não levam nada para aplicar a vida depois que saem do culto, e aí onde está o problema? Então, se a pregação no culto tem esse papel de alimentar, de orientar, é preciso que o ouvinte leve para casa algo que ele vá colocar em prática na sua vida e que ficou perfeitamente entendido na sua mente, e é muito importante estudar isso. Então, o pastor precisa realmente crescer no estudo dessas coisas para melhor comunicar a palavra de Deus nesse tempo de maior exigência que nós temos também.
Muito bem. Dito que já foi dito e muito bem dito, vamos à nossa mesa redonda e também à hora da pimenta com a seguinte questão. Muitas igrejas convidam pessoas que não pregam a palavra, mas ajuntam multidões. É alguém que tem essa habilidade, né? É famoso. Esse tipo de pregação é atrativa de maneira geral? A gente poderia até dizer que sim, né? Mas não bíblica. Traz prejuízo para a igreja? E que tipo de prejuízo são esses que depois parece que sobra na mão do pastor de corrigir o que foi feito nessas noites aí de grandes pregações? Pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibs, de fato, infelizmente, nós vemos isso acontecer com relativa frequência. Alguém quer fazer um ajuntamento e convida um cantor famoso e que, além de cantar, vai ali tomar o tempo fazendo algum tipo de exposição ou testemunho, ou convida um pregador de grande alcance nas redes sociais. E o objetivo maior é juntar pessoas. Muitas vezes, infelizmente, com o objetivo único de tentar dizer que aquela igreja é relevante, que aquela igreja atrai muita gente, ou simplesmente fornecer um tipo de entretenimento a muitas pessoas para que elas decidam ir mais àquela igreja ou coisa parecida. Porém, isso traz, no meu ver, um enorme prejuízo à igreja. Em primeiro lugar, porque quando nós estamos levando essa pessoa famosa, geralmente gastando bastante para trazer essa pessoa, e apresentamos aquilo então como sendo o melhor, então muitas outras pessoas, muitos jovens pregadores, jovens cantores, que estão muitas vezes começando e agora veem o sucesso que aquela pessoa tem e às vezes até fica sabendo de quanto ela recebeu para fazer aquilo e tudo mais, então acaba se espelhando nessa pessoa para desenvolver o seu ministério. E, infelizmente, nós temos visto muitos jovens pregadores que são cópias de pessoas que pregaram em Camboriú, de pessoas que estão na mídia, pessoas que às vezes para crescer na mídia dizem coisas totalmente sem sentido, mas dizem exatamente para provocar a discussão, a treta ou a enxurrada de comentários, ou querem mostrar uma revelação que ninguém mais recebeu. Enfim, nós estamos trazendo um prejuízo à referência de pregadores, de cantores que temos, que muitas vezes, em vez de estar então como apresentando homens de Deus que expõem a palavra com dignidade, com fidelidade, gente como fazia o pastor Billy Graham, como fazia o pastor Bernard Johnson, como a sua maneira, e apesar dos seus erros, mas nós tínhamos Jim Swaggart como grande expositor, que realmente as multidões afluíam, mas para ouvir a palavra de Deus. E além desse tipo de prejuízo na referência, eu também vejo um prejuízo muito grande na igreja, que se acostuma a ouvir essas coisas que lhe agrada, que massageia o ego, que faz você rir, que se acostuma a ouvir exposição que não é da verdade bíblica, mas é interessante, mas é algo que deixa você mais animado. E com isso a igreja perde o sabor da verdadeira palavra de Deus. Se você criar uma criança repetidamente somente sendo alimentada com algodão doce e Coca-Cola e chocolate, ela vai perder o interesse no feijão, no arroz, até na proteína. Por quê? Porque aquilo é algo que já mascarou o seu paladar, já lhe deu um sabor muito forte, já fez com que ela se acostumasse com aquilo. Porém, se você, a longo prazo, alimentar uma criança somente com algodão doce, chocolate e Coca-Cola, pode ter certeza, se ele chegar a ser adulto, vai ser um adulto doente. E eu temo por muitas igrejas que estão recebendo dieta de açúcar e de um monte de coisa que não edifica. E como vai ficar o crescimento desta igreja? Então, eu vejo um grande prejuízo nesses dois lados. Primeiro, naquilo que serve de referência para os jovens, para os novos. E naquilo que a igreja ela tem como uma verdadeira alimentação. Um pastor que prega a Bíblia, ele pode fazer e deve fazer exposição de textos da Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse, passando por textos que não são nem muito populares ou comuns, pregando em textos lá nos profetas menores, pregando em textos que às vezes a gente pouco ouve alguém falar, mas isso é salutar para que a igreja tenha contato com todo o texto. Como Paulo disse, eu não deixei de pregar nada sobre o conselho de Deus. E, no entanto, se você for tentar ministrar uma série sobre um livro da Bíblia para uma igreja que está acostumada só com essa pregação de algodão doce e Coca-Cola, ela vai logo achar que está uma coisa repetitiva, que está uma coisa chata, e vai procurar um outro lugar para ir. Então, isso estraga também esse apetite bíblico das pessoas. E eu fico muito preocupado, orando que Deus tenha misericórdia dos pastores que querem realmente pregar e faça os que querem ajuntar apenas gente entender o que isso é, como isso é ruim para a igreja. E acontece o seguinte, que se você fizer muito desse tipo de evento, a igreja vai querer cada vez mais. Então, se no próximo mês ou no próximo trimestre não tiver outro, elas já estão procurando outra igreja que o faça. E, infelizmente, tem igreja aí que vive de evento em evento, e Bíblia que é bom, nada. Então, o papel da pregação no culto nessa igreja realmente fica difícil da gente definir como sendo uma coisa positiva.
Pastor Jeremias, me permite, antes do senhor fazer o seu comentário em cima dessa questão, não é? Eu gostaria de ler aqui um texto, e até se o senhor puder tangenciar nesse sentido. Texto de Atos Apóstolos, capítulo 17, e versículos 11, diz assim: Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Ou seja, está se referindo aos crentes de Bereia, né? Como ao que nós popularmente chamamos de os bereanos, eram bem mais prudentes no que diz respeito e mais instruídos, era um público mais seletivo. O senhor acredita, pastor Jeremias, o senhor que tem uma experiência dentro do Brasil, vamos dizer, de norte ao sul, conhecendo a característica de cada região nossa, e até fora do país, do nosso país, O senhor acredita que isso é muito, obviamente, não vamos dizer relativo, né, para a gente não relativizar do ponto de vista pejorativo, mas isso está muito associado à cultura regional de cada região, à igreja em sua, vamos dizer assim, na sua multiculturalidade, não é? Em termos de formação, de grau cultural, essas questões. E, se o senhor puder associar a sua resposta ao que eu coloquei, pastor Jeremias.
Meu querido Gleibson, essa passagem que você cita dos berianos é bom, inclusive, até definir que esses berianos aí eram judeus. Judeus que ouviram Paulo e estavam consultando o Antigo Testamento para verificar se de fato Paulo ensinava e estava consentâneo com a Escritura, compatível com a Escritura. Agora, quanto a ser uma questão cultural, regional, coisa que valha, né? Eu diria, sem generalizar, nós somos pentecostais, e eu louvo a Deus por ser pentecostal, não sou Nutella, sou pentecostal raiz. Os nossos pastores de antigamente eram mais cuidadosos com a exposição bíblica, embora com as limitações que eles tinham. Eu cresci na igreja ouvindo pregadores, missionários, não havia essa itinerância como tem hoje. A itinerância hoje é uma coisa absurda, não é, para mim, não é, porque todo mundo quer ser itinerante. Isso não havia naquela época. Então, quando se convidava alguém, era um missionário, era um pastor, era alguém que expunha a palavra dentro das limitações de conhecimento até que tinha, mas expunha com sabedoria, com graça. Então, o que a gente vê hoje, de maneira geral, na minha visão, né, é que não há essa preocupação de maneira geral da igreja. A igreja quer receber o prato pronto, não quer saber se como foi preparado, qual é o tipo de alimento, não busca conhecer, quer simplesmente e, se possível, que sejam mensagens que massageiem o ego. Né? E aí você tem essa profusão, como já mencionou o pastor Kleber Maia, de pregadores de algodão doce, pregadores que usam chavões, frases de efeito e coisas similares. Você pega uma mensagem dessas, quando você transcreve e você vai cortando as frases de efeito, chavões, os aforismos, os pensamentos, você vai cortando e você vai tentando enxugar para encontrar a mensagem, e eventualmente você não vai conseguir nenhum parágrafo para escrever um texto, porque a mensagem foi toda em cima de bolas de sabão. Né? E tendo cuidado para não ser crítico de modo excessivo, né? Outro problema também, para não esticar muito a minha fala, hoje é um tal de palavra revelada. Né? Olha, eu tenho uma palavra revelada de Deus. Vamos parar com essa bobagem. Né? A palavra já está revelada na Escritura, completa, canônica, de Gênesis a Apocalipse. O que o Espírito Santo faz conosco é, usando as ferramentas que dispomos, porque quando se fala do Espírito Santo, as pessoas pensam que o Espírito Santo tem que chegar e colocar a palavra na boca. Não é isso. Jesus disse, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Lembrar, isso implica que você esteve, viu, olhou, tocou, manuseou, entendeu? Então, eu creio que esse negócio de palavra revelada é um negócio absurdo, porque a palavra já está lá. O que você tem agora é dispor, claro, buscar a iluminação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ilumina, ele é o melhor intérprete da Bíblia, né? O melhor intérprete, porque ele é quem inspirou a Bíblia. Então, ele é o melhor intérprete da Bíblia. Buscar a sua iluminação, mas a palavra já está revelada, né? ano, você não vai revelar uma nova palavra para acrescentar ou agregar uma nova revelação. Ou seja, são circunstâncias que nós precisamos insistir. E aí eu vou usar um provérbio, com perdão pelo uso do provérbio, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, temos que insistir na importância da pregação no culto. É imprescindível que o culto tenha uma pregação e que a pregação seja o alvo, seja a parte principal do culto.
Muito bem. Pastor Jeremias, agora só nos resta dar aquelas considerações finais para o arremate do assunto tratado hoje, Pastor Jeremias.
Eu agradeço mais uma vez o privilégio, a honra de estar aí com companheiros do naipe do pastor Kleber Maia, Leibson Andrade, que é um estudioso, está em Portugal, e quem pensa que ele está em Portugal para qualquer outra coisa, ele está se preparando, se aprimorando, aprimorando as suas ferramentas, afiando a sua espada, né? E é isso que a gente tem de fazer, né? Eu estou... completei 70 anos em fevereiro e parece que estou me tornando repetitivo, né? Mas com 70 anos eu continuo a estudar. Eu estou fazendo o meu mestrado, já estou no sexto módulo do mestrado, vou para o sétimo daqui a pouco e quando chegar no décimo eu espero estar com saúde de pé para receber o meu diploma, né? E a gente tem que continuar estudando. O estudo, o aprendizado não para, né? Então é a minha palavra final aos nossos queridos ouvintes do nosso Pod EBD, que Deus os abençoe abundantemente. Foi um prazer estar na companhia de Kleber Maia e Gleibson Andrade.
Pastor Kleber.
Pastor Gleibson, Pastor Jeremias, sempre uma alegria muito grande para mim também estar participando de mais um episódio do Pod EBD, onde nós aqui tentamos trazer as contribuições para a nossa lição da EBD, entendendo que a revista já trouxe aí um conteúdo bem significativo, mas sempre há algo que nós podemos acrescentar, né? Trazer como um apoio e um subsídio para o professor. E a minha oração é que Deus continue abençoando cada professor e que eles possam, de fato, fazer desta aula uma aula que se reflita, que produza intenção de melhorar no que diz respeito à pregação. Muitos professores de EBD e alunos são também pregadores. Infelizmente, tem pregador que não aparece na EBD, nem no culto de doutrina, mas aqueles que estão na EBD poderão aí pensar sobre isso. E louvo a Deus por estar aqui na companhia do pastor Jeremias, que é um referencial para nós e que continue crescendo, estudando. Olha, se você está com 50 anos e achou que já está na idade de parar, está aí o pastor Jeremias com a idade de 70 e continuando. Então isso é realmente algo muito importante e que Deus desperte todos os pastores a continuar estudando, porque cada dia precisamos crescer mais, como diz a própria palavra, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A exemplo do pastor Kleber, também quero destacar aí o bom exemplo do pastor Jeremias, né? Que do alto dos seus 70 anos está com pique de 18 ainda para investir, não é? E tudo isso tenho certeza que ele não faz vendo só a pessoa dele, mas a igreja que, né, muitas vezes ele serve e continuará servindo até enquanto Deus lhe der essa vitalidade. É o nosso desejo, é a nossa oração, e que você tome isso como exemplo e veja que é assim que se constrói ou que se forma um bom prato à mesa daqueles que tanto lhe ouvem durante uma ministração de uma pregação ou na sua sala como professor, no intuito de servir bem, servir ao Senhor, servir ao Reino de Deus, dessa forma como estamos fazendo aqui. Nosso muito obrigado, agradecemos a você que ouve o Pod EBD, esperamos contar com a tua colaboração distribuindo esse conteúdo para mais alguém. e de maneira que alcance não só professores, mas alunos que querem se envolver e contribuir com a aula, com alguma questão, sempre de maneira construtiva dentro da sala, levando em consideração que ali é um ambiente de aprendizado que vai e que vem, professor aprende com aluno, aluno aprende com o professor, de maneira que estamos todos debaixo da palavra de Deus, subordinados a ela e esperando dela por esse alimento maravilhoso que é a palavra de Deus. Eu quero me despedir do pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, o pastor Jeremias, nosso pastor conselheiro aqui da equipe do Poder BD, que muito nos honra com a sua presença. Eu quero me despedir de ambos e de cada ouvinte com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.
A paz do Senhor.